Bom dia.
Boa tarde.
Boa noite.
Fala galera, estamos começando o episódio número 178 da quarta temporada do podcast Triangulação. Quarta temporada também conhecida como quarto ano, né? Eu sou o Thiago Tizão Falcão, estou acompanhando meus amigos Chesco, Francesco Miceli.
Bom dia, amigos!
E Fábio Fabinho Saeg, Bear Pixels.
Boa noite, amigos! Driblou todo mundo aí, falou fora da ordem de costume.
Não, cara, o problema, eu driblei até a mim mesmo, mas eita, o problema é a ordem que vocês entram, entendeu? E aí a ordem que aparece pra mim.
Entendi, o Chesco entrou primeiro. Eu sou o último a entrar, é verdade.
Normalmente o Chesco é o último a entrar.
É uma verdade.
E eu falo, tipo, que o segundo e o terceiro aqui, entendeu? Eu apareço em primeiro, daí eu falo o segundo e o terceiro. Bom, esse é um episódio par do podcast Triangulação, um episódio que fala sobre as notícias do universo PlayStation do último Fortnite, né, Chesco? Das últimas duas semanas.
Exatamente.
E que mais? Todos os episódios são lançados por volta das 5 da tarde do horário de Brasília no domingo.
Quase todos, vai.
Exceto quando a gente tem problemas técnicos.
Exceto quando não é.
Exceto quando não é, exatamente. E também a gente tá no Twitter, também conhecido como X, com @PSTriangulação, sem cedilha e sem tio. O Fábio tá preparando seu refrigerante à base de cola.
A gente não vai falar que é Coca Zero porque a gente não é sponsor, a gente não é patrocinado.
Isso, a gente não é sponsor.
A gente até falava que era Coca Zero.
Senão a gente até falava.
Sponsor Ed.
E também... é isso, né? Se você quiser deixar aí um review pra gente, ou estrelinhas, no seu agregador favorito de podcast, fique à vontade. Esqueço algo, Fábio, Chesco? Ou Chesco e Fábio?
Eu acredito que não.
Esquecer não, mas a gente tá aqui pra podcastear pra vocês sobre o universo PlayStation, não exclusivamente, mas quase exclusivamente.
Uhum.
E a gente também aceita críticas, dicas e sugestões, porque a gente quer melhorar, cara. Então, se você tá ouvindo aí e conhece a gente pessoalmente ou não, manda aí o que você achou, fala aí o que você achou.
Manda sim.
Fábio, conta pra gente o que chegou aí de notificação no seu celular.
Chegou uma notificação, né, cara, em cima... Cara, um post no Instagram de uma pessoa que desenha os desenhos maneiros que curta. Sei lá.
Você tem o alerta ativado aí pras pessoas?
Cara, eu tenho um alerta ativado pra todo mundo, velho. Me deixa.
Entendi. Entendi.
Tem um alerta silencioso também? Tá ligado.
Tem, acabei de ativar.
Não é, cara, que o celular dele... O meu celular faz isso também. O meu celular anterior não fazia isso, mas o meu celular agora, o mais recente, a vibração dele é muito alta, cara. Tipo, muito alta, sabe? E não tem como mudar. Então, eu sempre deixo ele em cima de uma toalhinha, sabe? Pra não... Porque se ele tá em cima da mesa, a mesa inteira... faz o mesmo barulho do que se ele não tivesse no silencioso.
O meu tava em cima da borda da bandeja na qual tá o computador. Então realmente
tem isso
potencializou
também,
a gravação da vibração.
Isso que eu ia falar, potencializa, né? Às vezes nem é tão alto assim, mas dependendo de como o microfone captar.
Mas é isso, então. Vamos lá. Hoje a gente tem bastante notícia grande nas demoradinhas. Vamos tentar passar, como o próprio nome diz, rapidamente pelas rapidinhas, né? A primeira delas é que... vocês lembram do Wipeout? Aquele jogo de PlayStation 1?
De corrida.
E depois... É corrida tipo F-Zero, né? De navinha, né?
Nossa, eu achava muito legal, cara. Eu tinha ido pra esse...
corrida de navinha.
Vita.
Você achava legal?
Eu gosto ainda, cara. Ainda acho legal.
Era essa a pergunta. Então, o programador Dominique...
Dominique Zablinski. Dominique Coco. Não?
Dominique Zablewski, ele conseguiu colocar... Não peguei, cara, não peguei. Você quer explicar ela?
Era do Bastardos Inglórios, cara.
Ah, é. Verdade.
Dominique de Coco.
É verdade, tá certo.
Lembro disso não, velho.
Uma das melhores cenas aí.
É muito bom esse filme, cara. Gosto muito desse filme.
Sim.
Eu gosto muito desse filme e gosto muito do Django. São os meus filmes tarantínicos favoritos.
São muito bons mesmo. Não. Desculpa, cara, o Dominique, do que mesmo?
Tudo bem. Zabliuski, ele... Ele colocou o Wipeout original para rodar no seu browser, cara.
Ah, no legal browser, isso, né? Cara.
Então, se você tiver interesse, entra aí no Google, procura, e você acha o link. E aí você pode jogar, cara, a 60 FPS no seu browser.
E ele foi ousado, né? Ele fez meio que um statement, assim, um tweet, um cheat, sei lá como é que chama.
O cheat é o do X?
Não. Gosta, falando, né? Que, tipo, mano, se a Sony não gostou, me contrata aí que eu...
Sim, ou deixa rolar ou vamos fazer um remaster de verdade, né?
Exato, achei maneiro.
Que boa, cara. Nada como ter o que bancar o seu blefe ali, tá ligado? Não é um blefe, né, mas...
Não, cara, se fosse a Nintendo, ia só mandar fechar e foda-se, mas às vezes a Sony pode fazer um pouquinho diferente, não que, enfim, não seja bom.
Ou, aliás, eu tava pensando essa semana, desculpa devagar pra caramba, mas a coisa mais Sony que a Sony podia fazer agora é quando sair o PlayStation Portal, seria eles...
Um navegador de internet, né?
Não pararem de dar suporte pro Remote Play em outros dispositivos, tá ligado?
Putz.
É, você devia ter deixado isso aí pra mais pra frente, mas é um excelente ponto.
A gente comenta mais pra frente de novo, então.
É um excelente ponto. Essa notícia é de 2 semanas atrás, né? E eu tava ouvindo o podcast do Sacred Symbols sobre. E eles estavam comentando essa notícia. O Colin tem muito conhecimento dos estúdios da Sony e tal. O jogo que fez o Wipeout é um estúdio que chama Cynosis. E na época. É um estúdio da Sony realmente, mas na época que foi comprado pela Sony, mas na época a relação entre Sony e estúdios e o que era exclusivo ou não era bem diferente, tanto que o Wipeout tem pra Nintendo 64 também e tal, né? É estranho isso, né?
Bizarro.
E também eles estavam falando, eu não lembro desse jogo, cara, eu tenho certeza que eu já joguei, mas eu não lembro ter jogado, mas assim, que eu não tive o PlayStation 1, né? Mas eu já joguei, eu tenho certeza que eu joguei. Sim, tem várias versões, mas o que eu ia falar é que eles estavam falando que é um jogo muito rápido, tipo, que é uma velocidade, assim, muito absurda, sabe? A sensação de velocidade é muito alta, mesmo pra época do PlayStation 1. Você concorda? Você discorda?
Não concordo, eu acho que o Wipeout sempre foi, assim. Sempre foi.
Não concordo nem discordo.
É que eu lembro de ter jogado algum F-Zero. Não lembro agora qual. Mas algum F-Zero que ele falava pra você que você tava a 1.200 km/h, mas você não tava, sabe? É. Tipo, não parecia que você tava.
Não, mas o Wipeout é uma questão de tempo de reação, etc, tá ligado?
É.
Não é uma questão da velocidade da qual você está voando.
Né? Mas os numerinhos aparecem lá pra parecer, tipo, uou, estou muito rápido, né?
É.
Não importa muito a velocidade real, o importante é a sensação.
Bom, segunda rapidinha é que aquele mesmo sujeito que pôs o Bloodborne e o The Order 1886 pra rodar a 60 FPS no...
Illusion,
isso, obrigado, Chesco. Em um PlayStation 5 modificado, e ele aparentemente já tinha conseguido com Red Dead Redemption 2, eu não sabia, ele fez isso com o Crash Team Racing também agora, que é o Nitro Fueled lá, que saiu recentemente. De PlayStation 4, ele pôs a 60 FPS no PlayStation 5 também. Certo, Chesco?
Correto.
Correto. Eu sigo pensando que a solução é provavelmente a mesma em todos os casos, né? Ou muito parecida.
Provável. Ah, sei lá, acho que também pode indicar que um pouco de habilidade é o suficiente pra fazer isso aí, né? E que, às vezes, os entraves para fazer patches e coisas assim seja mais logístico do que burocrático, do que, de fato, técnico.
É.
Certo?
Certo. Eu também acho, cara. Eu tenho certeza disso, na verdade.
Uhum.
Depois, o Assassin's Creed Mirage, que é o próximo Assassin's Creed grande que vai sair. Ele ourou.
Ourou.
Tá pronto? Então, ourou. Tá. Gone Gold, é. A gente precisa descobrir uma maneira de falar isso, cara, no podcast.
Dourou.
Sim, uma maneira que seja decente, que não pareça uma brincadeira, sabe?
Passou. recebeu o status de gold, status de ouro.
Receber o status de gold é uma boa maneira de se dizer. Então, o Assassin's Creed Mirage recebeu o status de gold essa semana.
Dourado.
Pô, mano. E eles mudaram a data de lançamento bem pouquinho, né? De 5 de outubro para 12 de outubro, atrasaram uma semana.
Uhum.
Provavelmente para, não sei... É, não sei, eu ia falar pra desviar do Homem-Aranha 2, mas não é o caso, né? Porque o Homem-Aranha 2 sai no dia 20 de outubro.
Tá ficando mais perto do Homem-Aranha 2, né?
É, e tipo, um dia antes do Lords of the Fallen, também Alan Wake sai no dia 17, Alan Wake 2.
Outubro é um mês bem carregado, cara.
Eles devem ter atrasado essa uma semana, porque eles devem ter tido algum polimento final aí que não deu certo, que eles queriam fazer, uhum. Né?
Sim, sim.
Mas é isso, pra você que tem interesse, Dourado. Próxima rapidinha, cara, é sobre o NBA 2K24, que é o próximo jogo aí da franquia. E, pô, meu, fiquei sabendo aí que os caras vão ter um Battle Pass. O que vocês acham disso?
Ah, não, juro, é pra NBA, velho.
Juro, é pra NBA. Porque eles têm uma... Pois é, cara. Eles têm uma... Isso, é, não. Eles têm uma estrutura de seasons pro jogo, e aí com o Battle Pass você tem todas as seasons, né? Complicado, cara. Complicado, não gosto dessas coisas.
Decepcionado, mas não surpreso.
E entre as coisas que você ganha, você tem um boost de 15% de XP aí também. Não gosto dessas coisas, cara.
É zoado, zoadíssimo.
No like.
Embora eu goste muito do jogo, eu sempre me afasto dos tipos dos modos que tem a ver com isso, sabe? Muito engraçado, porque historicamente, tipo, eu jogo esses jogos de esporte desde quando isso não existia, entendeu? Não, tipo, coisas que podem alimentar microtransactions, sabe?
Uhum.
E, tipo, eu lembro quando, por exemplo, começou a existir FIFA pra jogar online, que você entrava lá, escolhia o seu time e jogava online, como se alguém viesse na sua casa, sentasse no seu sofá e você tirasse um contra ali, sabe?
Sim.
Aí depois começou o negócio de você ser o seu próprio jogador, e aí você pagar pra ter cabelinho diferente, e aí tem a questão do Ultimate Team lá, do FIFA, de você comprar as cartinhas, aí já... Tipo... Não sei, cara, nesse ponto bifurcou pra mim e isso não tem o mínimo interesse disso, sabe? E eu conheço muita gente que tem, cara, e tipo, que já gastou muito dinheiro com isso, sabe? Tanto no NBA como no FIFA, eu acho isso muito triste, na verdade.
Também acho, cara. Infelizmente, tipo, é muito lucrativo, hein? Apesar de tudo, né?
Pois é, esse é o problema, né? Por isso que eles continuam fazendo. Tipo, se eu já achava errado a história deles lançarem jogos todos os anos, que são muito parecidos e tudo mais, isso é ainda mais, sabe? Você ter microtransactions nesse jogo é ainda mais. Tipo, você pensar que tem gente que gasta, sei lá, $200 por ano num jogo desse, sabe? Entre comprar o jogo no lançamento e depois deles microtransactions, sabe?
Uhum.
Muito, muito triste, cara. Tipo, o que você pode fazer com $200 em um ano pra comprar jogos bons em promoção... Não tem comparação com isso. Menos mal que o Futebol Manager não tem dessas. De
é isso aí, cara. O Manager continua puro em sua essência.
Isso. É, vamos ver a partir do próximo ano, que eles falaram que eles vão parar com a história de... Eles vão mudar o engine, né? E vão, devem parar de lançar jogo todo ano também. Acho que vai ser interessante. Entendi.
Bacana.
Próxima rapidinha é sobre o Quake, meu. A gente sempre tem a QuakeCon, né? Todos os anos. E eu não sabia, mas o Quake 1 tinha sido relançado e agora o Quake 2 foi relançado também.
Verdade, cara. Foi mesmo. Uhum.
Pra tudo. PlayStation 5, mano, até.
Foi.
PlayStation 4, PlayStation 1,
pra que é original,
Switch. Né? Switch. E Nintendo 64, que é original também.
Pra PC, quem já tem o Quake 2, no, sei lá, no Steam e tal, já recebe gratuitamente o upgrade.
Ele é um remaster, né?
Oi?
É um remaster, né?
Isso, que seja.
É maneiro, cara, é maneiro.
Eu vi o vídeo do DF lá.
Viu?
Digital Foundry, achei bem interessante. Basicamente, as versões... Assim, ele roda bem em todos os lugares, muito bem, assim. No Xbox Series X e PlayStation 5 4K 120 FPS. Então, tipo, topzera. E assim, ele tenta recriar o mais próximo do que você lembrava da experiência antiga, sabe? Então ele melhora bastante visualmente. Eles entram um pouco a fundo em algumas questões de luz e tal. É, mas é diferente de um Quake RTX, por exemplo, que era uma coisa que saiu só pra PC, evidentemente, que tem um ray tracing, né, mais pesadão, e que ele meio que muda bastante assim, a atmosfera do jogo, sabe? Ele dá uma vida diferente assim, ao jogo. Então, os dois não são exatamente comparáveis, eles têm finalidades diferentes, sabe? Enquanto um é explorar uma tecnologia nova e ver como ficaria meio mais realista, o outro é para melhorar, sei lá, a visão que já tinha sido feita antes, sabe? Para atualizá-la aí, para ficar rodando bem em altas resoluções e bem bonito mesmo assim. Mas assim, muito bem falado, parece legal, e isso aí, né, cara, Quake. Quem curte, curte. Quem conhece, conhece. Isso aí.
Boa.
Você acha que é uma franquia que deveria voltar a existir, tipo, em toda a sua glória?
Não sei. Talvez num formato meio Doom, assim, tipo, eles fazem um reboot barra continuação.
É,
que
Doom deu muito certo, né?
Meio reimaginado.
É.
Eu acho que sim, cara. Eu acho que possivelmente sim. É que eu não joguei tanto, eu não joguei nem muito Doom, mas eu joguei mais Doom do que Quake, sabe? Então, tipo, só que o Quake tem umas coisas bacanas, né, assim, de tridimensionalidade que o Doom não tinha.
Sim.
Sei lá, de fisicalidade ali das coisas, das armas e tal. Eu acho que pode ser bem bacana, velho. Aí, de quem que é? É dos mesmos desenvolvedores, não? Do...
É da Bethesda, né? Ele é da id.
Id Software.
E da Machine Games. É, e da Machine Games. O Doom é da id também, né?
É da id, é.
É. São os mesmos. Eu não sei se são os mesmos caras, mas é o mesmo. Mesmo,
tá.
Mesmo estúdio.
Beleza.
É. Próxima rapidinha é sobre o Sea of Stars, que é aquele JRPG que vai sair no...
Na Plus.
Vai sair agora em agosto, essa semana, né? Vai,
dia 29. É, os dia 29, dias aí.
Inclusive, diretamente aí no seu PlayStation Plus Extra.
Extra. Você
já tem. E saiu um trailer novo que eles mostram um personagem novo, né? Um companion novo. Trailer aí já de lançamento. Mas também eles anunciaram que esse jogo só ia sair digital, né? Eles anunciaram que eles vão fazer uma versão física. É, só que ele só vai sair no começo do ano que vem.
Uhum.
Eles, quem vai publicar, distribuir, né, a versão física é o IM 8-Bit, que é aquela empresa que faz os controles retrô, não é?
Não, repete o nome.
IM 8-Bit.
Não.
A empresa
do controle
se chama 8-Bit, né?
8-Bit Duo.
É. 8-Bit Duo, tá certo. I am 8-Bit. Deixa eu ver. I am 8-Bit. Deve ser uma empresa de imprimir coisa normal, né? Produção de mídia, é. Não, porque eu ia falar que... O Colin também tava explicando, por causa dos jogos deles, da empresa deles, que eles fizeram versão física, que tipo... Do Sea of Stars vai sair... Tanto para Switch, como para PlayStation 5, como para Xbox, né? Versão física de todos. Uhum. E que cada plataforma tem, tipo, uns mínimos muito diferentes um do outro para você fazer a versão física, entendeu? E ele falou agora qual que era, eu não lembro agora qual que era, mas tem um deles, eu não sei se é o... Eu acho que é o Switch, na verdade. Que, tipo, você precisa fazer... Acho que é 5 mil ou 50 mil cópias, sabe? E dos outros você pode fazer 500. É uma diferença muito absurda, assim, sabe? E que, tipo, eles não fizeram desse que é muita... Que são muitas cópias, porque eles tinham medo de não conseguir vender tudo. No caso do Sea of Stars, eles vão fazer a versão física de todos. Talvez esteja nos mínimos, mas eles confiam que eles vão conseguir vender, né? Que eu também confio que eles vão conseguir vender, né? Certo?
Certo. Interessante. É, acho que edição física, somente desses jogos assim, sabe? Que não necessariamente são AAA ou muito mainstream, mas tem um nicho e tal. Não só deve vender muito bem, deve, tipo, esgotar possivelmente todas as versões, como eventualmente com o tempo pode ganhar algum status de...
É, eu acho
de
que
raridade.
essa é a intenção.
É.
Se eles estiverem confiando que esse jogo vai ser
Item de colecionador, né? Esse tipo
um
de coisa.
neoclássico aí, daí vai ser
Um
bem interessante.
neoclássico?
Isso, um novo clássico.
Beleza, perfeito. Não confundir com o estilo arquitetônico.
Não confundir com o estilo arquitetônico. Bom, quem não vai ser um novo clássico, Chesco,
Não vai.
é o The Walking Dead Destinies.
Do que se trata?
E do que se trata? É um
De
jogo
quem
de
que
The
é?
Walking Dead, da série da TV, que eles tentam fazer personagens
Boa.
parecidos com os personagens da TV, mas não são. Gráficos de início de PlayStation 3, da era de início
Nossa.
de PlayStation 3, mais ou menos. Embora ele seja para PlayStation 4 e PlayStation 5, e o que esse jogo faz é permitir que você mude a história das quatro primeiras temporadas da série de TV.
Por quê?
Por quê? Por quê? Pois é, boa pergunta. Se
Não
você
tem
quiser
a menor
ver o
ideia, né,
trailer,
velho?
fique à vontade, mas não parece muito prometedor.
Cara, eu tô vendo
Promissor.
imagens aqui.
Promissor, desculpa, já tinha errado essa antes.
As imagens não tão boas, cara.
Não, nem um pouco. Nem um pouco.
Ai, cara.
Tristeza, hein?
Tá bom, legal, bacana. Vamos pro próximo. Chega.
Mas triste.
É.
Que vá para frente um projeto desse, mas tudo bem.
Pois é, né, cara? Quem que aceita? Tipo, eu acho que as pessoas, cara, tinham que ter mais cuidado com as franquias, sabe?
Total.
Tipo, quem ter mais cuidado no sentido de quem que você permite que ponha as mãos na sua. Esse jogo tem muita cara de Gollum, sabe?
É, e ser criterioso também, se você é o dono da franquia e você vê como é que tá, sabe? Tem que ter alguém que entenda um pouco de jogos e da indústria para falar, putz, não tá num bom
Isso
estado,
chupar.
sabe?
Sim,
É,
claro.
desencana, não vai lançar esse bagulho assim, sabe?
Claro. Bom, próxima notícia é sobre o Baldur's Gate 3. Todo mundo sabe que é um sucesso, Metacritic
Yes.
super alto, tudo mais. Mas a notícia que eu queria. Não, a gente não vai bater de novo nessa tecla, né? Mas a notícia, na verdade, é mais uma boa notícia pro pessoal do Xbox, que eu sei que tem gente que escuta a gente de Xbox. O jogo foi lançado só. O jogo foi lançado para computador, vai lançar no final desse. Vai lançar no começo de setembro para PlayStation 5. Mas inicialmente ele não estava previsto uma versão de Xbox, né? E aparentemente esse problema era por causa do co-op local,
Split screen,
out-co-op, né? Split screen. E provavelmente no Xbox Series S, que era o problema, não no X, entendeu? Eles não estavam conseguindo fazer que funcionasse no S. Ontem o Sven Winkle tweetou que ele tinha tido uma conversa com o Phil Spencer e tal, e que eles estavam vendo isso daí, e que eles conseguiram aparentemente chegar numa solução. E então eles estão esperando que eles consigam lançar a versão de Xbox no começo do ano que vem. Porém, muito provavelmente, isso não faz parte da notícia, é só um rumor. O que vai acontecer vai ser que no Série S não vai ter o split screen. E no Série X, sim. O que seria, se eu não me engano, a primeira vez que um jogo funciona de um jeito no X e de outro jeito no S, né? Que, tipo, ele deixa de ter uma funcionalidade no S.
Sim, eles têm umas cláusulas lá, algumas coisas de tipo, ah, tem que ter paridade de
Sim.
funcionalidades, né,
Sim.
de features, e de fato parece que o Phil Spencer teria entrado em acordo com eles, de tipo, olha, nesse caso tudo bem, podem. Porque realmente, né, eles estão perdendo, deixando uma grana na
Exato.
mesa se eles demoram muito para lançar.
Sim.
E é uma feature que, assim, por mais importante que seja,
Não te impede de jogar o jogo, né?
não te impede de jogar o jogo. E tipo assim, muitas vezes as pessoas vão jogar mais online do que split screen, né?
Sim, com certeza. Cara, eu acho que é um golpe. Assim, foi uma. É uma junção de várias coisas, né? O sucesso do jogo, essa história do split screen, essa história de existir série S e série X. Tipo, é uma junção de muitas coisas que acabou sendo um golpe muito forte no Xbox. E que realmente, cada semana que passa, eles estão deixando de ganhar dinheiro porque talvez a pessoa que tem os dois sistemas, ou mesmo tenha Xbox e um computador, pode acabar deixando para jogar no outro, né? E a Sony, tipo, tendo uma exclusividade de console, entre aspas, de graça, né?
Mas isso, o jogo seria como uma versão que não tem essa funcionalidade num dos Xbox ou como duas versões, uma pra X e uma pra S?
A primeira opção.
Isso é esquisito mesmo, cara.
Isso é, isso é. E eles falaram que isso não ia acontecer, né? No começo. Que é o que o Jason tava falando.
Né?
Complicado, meu. Complicado.
Sim, sim.
E o Phil Spencer segue falando que ele não. Que a intenção não é ter uma iteração de meia geração, né?
Uhum. Só que de qualquer forma isso abre um precedente, né? Pra abrir outras exceções de jogos que não vão conseguir ter paridade de.
Com certeza, Tiesco.
E aí, quem tá no Série S pode se sentir menos, né, na atual geração do que.
Com certeza.
Ah. Será que seria melhor remover essa funcionalidade das duas versões? Pra manter a qualidade?
Puta, porque mas tá aí. Mas
necessidade, né? Mas tá mantendo mas a qualidade aí.
Aí na concorrência que... você é pior, né? Tipo, você. PlayStation tem e eles não. Puxado.
Pode ser que tá aí a. Pode ser que tá aí a. Tá aí o motivo de ter demorado, sabe? Pode ser que a discussão não era técnica.
É, não. Era aí comentários interessantes no sentido de que pra Sony foi muito legal, porque eles tiveram um exclusivo temporário.
Sim.
Sem ter que pagar nada, porque.
Não tem, cara. 6 meses é mínimo. É muita coisa.
Mas se eles falam que vai sair esse ano ainda, não vai ser 6 meses.
Não,
né?
não. Vai sair primeiro trimestre de 2025, de 2024.
Eu tinha entendido que eles falaram que ia acabar saindo mais cedo. E eles não iam ter a paridade. Mas acho que eu entendi errado quando você falou. Desculpe. De qualquer forma, é isso. É um exclusivo temporário que eles não precisaram negociar por isso.
Não.
Mas se tornou por causa da limitação dos outros. Interessante.
Louco,
muito interessante. Muito interessante mesmo. Vamos para as demoradinhas agora?
Bora.
A gente, por um acidente de calendário
percurso
gregoriano, a gente não tem PlayStation Plus nesse episódio. Que vai sair do PlayStation Plus vai ser essa semana. Então a gente,
vai ser essa semana que vem.
Isso a cada 13 semanas aproximadamente acontece. Então,
cara, agosto também é um mês, né? Um mês mais longo aí. É foda.
Como outros 5 meses do ano, né?
Cara, só que agosto não tem um puto de um. Pelo feriado. Menos aqui no Brasil. De um feriado. Acaba sendo muito longo pra gente, assim.
Entendi. A sensação é
de que agosto não acaba.
Entendi. Beleza. Volta das férias também, né? Volta das férias escolares.
Sim.
Bom, o que a gente teve essa semana foi a Gamescom, o começo da Gamescom.
Foi.
Pela primeira vez, se eu não me engano, eles fizeram uma opening night com o Jeff Keighley. Não que seja a primeira vez que o Jeff Keighley faz uma opening night, porque ele já fez 20, mas da Gamescom acho que era. Tá certo isso, Chesco? Ou você não concorda?
Cara, pode ser. Eu não lembrava dessa informação, não, de ser a primeira vez, mas é possível. É possível.
Eu acho que ele fez. Eu acho que ele fez uma ano passado. Que, tipo, era na época da Gamescom, mas não era da Gamescom, entendeu?
Entendi. Uhum.
Ele chamou de evento dele lá e boa, sabe? Eu acho. Bom, vou dar uma passada rápida aqui sobre o que o principal que foi mencionado aí na abertura da Gamescom. A gente teve um... E aí depois a gente se aprofunda em algum deles, se vocês quiserem, tá? Novo trailer de gameplay do Black Myth, Wukong, que é aquele jogo do conto chinês lá, do macaco.
Do rei macaco.
Diz que tava jogável lá também, né? Inclusive.
Sim.
Então
sim.
Já tem impressões de algum pessoal da mídia falando que joga tão bem quanto parece que joga. Quanto
parecia, né? Um RPG de mundo aberto que eu pelo menos nunca tinha ouvido falar, que chama Crimson Desert. Eu não sei se ele foi...
Cara.
Anunciado no...
Ele é dos mesmos desenvolvedores do Black Desert. Eu achei meio tipo, será que tem a ver? Porque é uma cor e deserto.
Tem Crimson no Black Desert também, não tem? Não é Black Desert 2 pontos Crimson?
Não, acho que não.
Ou é Desert que tem?
Acho que tá misturando, acho que você tá... Tudo bem. Mas é isso, é deles. Eu acho que é tipo, não sei se é uma continuação, se é um sucessor espiritual, se, sei lá.
O que eu ouvi falar sobre esse jogo é que ele meio que pega tudo Assim, existem vários tipos diferentes de RPGs, né?
Mas é MMO também, ou não?
Não.
Não é, tá bom. Porque o Black Desert é um MMO.
Black Desert é.
Certo, sim. Mas o que eu li é que ele meio que pega elementos de muitos outros RPGs, mistura tudo e vê o que dá, sabe?
Entendi.
Que ao mesmo tempo não tem identidade e tem todas as identidades, sabe?
O que pode ser complicado.
Você vai fazer o Ultimate RPG, né?
Sim, exato. Uhum. Little Nightmares 3?
3.
Dos caras do Until Dawn, né? Esqueci o nome dele agora. Dos caras que fizeram Until Dawn.
Little Nightmares 3 não é dos caras que fizeram Little Nightmares 1 e 2?
1 e 2? Bom ponto, cara.
Desculpa, eu não sei. Eu tô realmente perguntando.
Da Supermassive.
O Little Nightmares 3?
É.
Cara, e o Little Nightmares 1 e 2?
Eu acho que o 1 e o 2 não são deles, cara.
Não, Supermassive Games, cara. Caramba, bicho, é deles mesmo. Eu nunca tinha me tocado que era dos mesmos desenvolvedores essas duas séries, porque é tão diferente, tá ligado? Tá bom, terror é um tema em comum, mas tipo...
Sim, mas o estilo gráfico é muito diferente.
O estilo é muito diferente. Total. Nossa, muito interessante, cara. Obrigado por esse conhecimento aí.
De nada, velho. Essa pequena pepita de conhecimento.
Exatamente. Esse noob.
Foi isso que eu tava pensando, né? Isso. É.
Sim.
Tá. Tekken 8... confirmado que vai lançar em janeiro de 2024.
Uhum.
Confirmou vários personagens aí que vão retornar. O que é um gacha? O que é um RPG de gacha, cara? Honkai Star Rail.
É um desses RPGs que você tem que pegar
fazer alguma coisa e esperar?
Sorte, sabe? Você junta.
Você tem um esquema meio cassino, né? Pra você, tipo, sortear uns personagens e você quer pegar uns personagens, sei lá, tier foda e são mais difíceis de pegar, e você vai tentando até você conseguir, e pra conseguir você precisa de recurso, e daí você precisa jogar bastante, ou por dinheiro, porque pra você ter mais chances de você pegar o que você queira, ou mais foda, você vai colocar
esse com Pokémon.
Nada a ver com Pokémon, cara, obrigado. Obrigado pela comparação errada.
Não, obrigado por clarificar que não. Mas é tipo, imagina que você tem um RPG lá e ele tem várias personagens diferentes e você junta recursos no jogo. Normalmente você junta pouco e você pode usar esses recursos pra comprar um gacha, né, uma cápsula de coisa. Essa cápsula abre e vai vir uma carta de personagem lá dentro. Pode vir uma carta de personagem repetida que você usa
tipo pra fazer uma figurinha, né?
Personagem.
Pode vir uma de figurinha
de um personagem novo. Pode vir uma figurinha de um personagem nível super alto, S++, 3 estrelas, dourado. E você fica meio na sorte com isso. Você tem chances diferentes de pegar os personagens, chances menores de pegar os personagens melhores, esse tipo de coisa. Uhum. E eles fazem muito. Isso tem muito aqui, isso é muito comum aqui, não sei se em outros lugares também, mas na área de mobile em geral, né? E então eles fazem muito esquema pra você investir grana, pra você gastar dinheiro pra ter mais gente. Então, se você comprar recursos, você pode comprar 10 cápsulas de uma vez. Se você comprar 10 cápsulas de uma vez, eles garantem que vai vir um raro, sabe? Esse tipo de coisa.
Uhum. Tipo Magic.
Tipo Magic, vai. Só que Magic também não tem muito essa de garantir nada. E...
tem. Nos packs lá do Senhor dos Anéis, tem uns esqueminhas lá que, tipo, te garante que vai acontecer, que vai vir tal nível, né?
No pack de Magic, todo pack de Magic vem várias cartas, 15 cartas, e sempre vem uma rara ou legendária lá, lendária, uma em comum, e as outras podem ser qualquer coisa. Então, eles meio que sempre garantem, sabe? Não é só pra quem paga mais que eles garantem.
Não é minha praia.
É um formato que aqui, viu, cara? Aqui a gente vê bastante disso, a gente vê muita propaganda disso aqui. É muito comum ter propaganda de jogo mobile na TV, no metrô, em todo lugar.
Uhum.
Então a gente, mesmo sem jogar...
Acho que aqui tá ficando um pouco mais comum também, sabe? Apesar de talvez não ser tanto quanto.
E desses anime games, assim, essas coisas do gênero?
Não varia. Acho que não tanto.
Tá.
Não sei, eu tenho a sensação, mas talvez eu esteja equivocado. Eu sei que, por exemplo, jogos. A Sony tem feito bastante propaganda dos seus jogos grandes quando vão lançar e tal, sabe?
Sei. Em mídias não que a gente estava acostumado.
É que eu acho que assim, esses jogos mais gacha, eles acabam fazendo bastante propaganda na internet, sabe?
Uhum.
Então eu acabo pegando por, sei lá, vídeos no YouTube, essas coisas.
Saquei.
O gato aprova.
O gato desaprova, cara.
Desaprova. Depois tem outro jogo que chama Hoyo vs Endless Zone Zero.
Sim, da mesma... Desculpa. Mesmo estúdio.
Hoyo vs... Uhum. Zenless Zone Zero.
Caramba, que trava-língua, mano.
Pois é, cara. É um... Como é que chama isso aqui? É...
Aliteração.
Aliteração, é isso. Obrigado, Fábio.
Nós.
É... Pareceu um novo trailer, mas não tá confirmado ainda quais são as plataformas que vai sair.
Uhum.
Depois, é um gameplay da expansão do Cyberpunk 2077, né? A Phantom City, se não me engano. Phantom Pain? Não. Phantom City, não é, Chesco?
Phantom Liberty, acho.
Liberty City?
Quê? Tá me confundindo, Xizão.
Tô
confundindo. Tá falando da expansão.
Cyberpunk, sim.
Phantom Liberty, eu acho que é o
Phantom
nome.
Liberty, é, tá certo. Tá certo.
Beleza. Liberty City é do GTA, né?
Sim. É Nova York.
É verdade, é do GTA. Tinha esquecido.
Pareceu um vídeo de gameplay bem longo, mostrando as mudanças. Uma coisa que eu acho interessante dessa história, que eles meio que estão chamando de Cyberpunk 2.0, né? Seria como patch 2.0. Eu me pergunto se isso, inicialmente, na ideia deles, não era ser realmente o Cyberpunk 2, sabe? Mas com todos os problemas que eles resolveram,
colocar isso no jogo, sabe?
Tipo, assim, porque ao mesmo tempo eles ganham boa fé das pessoas de fazer isso. E se eles lançassem um jogo novo, tipo Destiny 2, assim, sabe? Que não precisava ter Destiny 2, porque é um jogo por serviço. Ia voltar toda a problemática que eles já tinham tido, ia voltar, sabe?
Acredito.
A raiva... É. Ia
mas esse é um DLC gratuito?
Eu acho, cara... Chesco pode me ajudar se eu estiver errado. Eu acho que vai ser aquele esquema assim. O conteúdo tá no DLC que você tem que comprar. Só que as melhorias do jogo vão ser patch. Tá.
Acertou na mosca.
Isso, quem faz muito isso é o Cities Skylines. Skylines sempre, tipo, dos 7, 8 DLCs que eles tiveram, sempre tinha coisa que entrava no jogo normal também, no jogo baunilha também.
Uhum. Eu achei uma ótima notícia, né? Eles até frisaram isso, tipo, olha... Mesmo que você não pegue o DLC, se você não jogou ainda, você joga o jogo base com essas melhorias. Então, assim, é um ótimo momento aí pra quem quiser. Porque, por exemplo, eu tenho vontade de jogar, mas não joguei ainda. Então,
também.
Eu vou esperar esse update. Eventualmente eu jogo, e aí, gostando, e o DLC sendo bom, eu pego o DLC depois, entendeu? É isso.
É. Depois, Granblue Fantasy Relink, fevereiro de 2024, PS4 e PS5. Sonic Superstars, este outubro em PS4 e PlayStation 5. Sonic Frontiers, The Final Horizon, é um DLC que chega gratuito em setembro para o Sonic Frontiers. Novo trailer do Alan Wake 2, que tá para lançar.
Porra, Alan Wake tá maneiro, hein? Lembrando que a gente tem pela Plus Essential aí o remaster do primeiro. Forte,
né? É o remaster, né? Novidades aí do elenco do Mortal Kombat 1, aquele último Mortal Kombat, né? Que não é nem o primeiro, nem o 1. Anúncio do The Crew Motorfest com trial já disponível para PlayStation 4 e PlayStation 5. Novo trailer do Lord of the Fallen, que também tá para sair. Um shooter novo aqui que chama The First Descendant. Vocês viram esse?
Não.
Como é que é o nome?
O primeiro
The
Descendente.
First Descendant. Primeiro Descendente.
Tô tentando lembrar. Eu acho que eu lembro vagamente
O logo eu achei bem parecido com o Remnant, a fonte, pelo menos. Fora que terminem antes. Não foi esse que a gente tava discutindo se era dos caras do Remnant?
Não era dos caras do Remnant, mas a gente discutiu que parecia um pouco. Que parecia um pouco gameplay, isso, só que um pouco mais frenético, né?
Era isso daí mesmo.
Tá.
Era esse mesmo.
Uhum.
Expeditions.
Uma nota rápida aí do negócio que você falou, desculpa.
Fala aí, anota.
Perdi a chance, mas não quero perder a chance. O negócio que você falou dos personagens do elenco do Mortal Kombat.
Sim.
É bem zica, inclusive, o que eles anunciaram, né?
É bem zica. Fale tipo, mais.
Eles tiraram as
primeiro nome, Ben. Segundo nome, Zinca.
Eles tiraram as cinco personagens femininas principais do jogo, total, assim.
Todas? As cinco? É.
A Kitana, a Milena,
eles Jade, tiraram.
Sônia e Sindel. Não estão no elenco.
E agora anunciaram duas mulheres.
Anunciaram duas? Que duas?
É, a Sindel é uma delas.
Duas novas? Outra. Ou duas das mesmas? Duas
a segunda duas. Mulher é o General Shaw. Não, não é. Não é, não são duas mulheres. Mas a Sindel é uma das duas.
Tá.
Então agora tem uma tipo... mulher... Não, mas aquela que tem... Aquela que usa a máscara porque ela tem uma boca muito grande debaixo da máscara, ela já tá. E ela é uma das principais.
Ah, eu vi... Eu vi
não sei se é Kitana ou Milena.
É, eu confundo as duas. Acho que é Milena. Milena.
Sei lá.
Tem dois S, sei lá.
Enfim, eu vi bastante repercutição... Essa é a palavra certa? Repercussão. Vi bastante repercussão dessa história na internet aí.
Galera, então, aquele backlash lá.
Isso, galera, backlash. Ficou
putinha.
É, da galera falando, pô, vocês não tirariam os cinco homens principais do jogo, mas vocês tiraram as cinco mulheres principais do jogo, tá ligado? Não são personagens menos importantes. Então eu acho que eles vão ter que correr atrás de anunciar quais mulheres que estão, se eles não anunciaram ainda, ou botar as mulheres que não botaram, se eles não tinham botado ainda, saca?
Entendi.
Vamos ver aí se eles correm atrás. Foi mal interromper pra fazer um comentário sobre...
Tô procurando a notícia aqui, cara. Certo, duas semanas atrás saiu uma notícia de que só tem que o elenco no momento tinha um personagem feminino.
É, então quem? Você sabe?
A mina que eu falei.
Fala quem. Tá.
E eu acho que é a Kitana mesmo. E agora tem duas, né? Mas é, cara, tá certo. Sim, não vou falar que tá certo, mas. Mas eu acho... Ah, é a Milena mesmo, viu?
Milena, da boca é a Milena. É.
Mas agora é a Sindel e vamos ver aí quem que aparece mais. Eu acho que as de sempre vão eventualmente aparecer. Não quer dizer que tá
precisa,
certo.
Né, cara?
Depois temos Expeditions, que é um jogo do pessoal que fez SnowRunner e MudRunner, que é um simulador de off-road. Eu vi esse trailer, achei muito zoado, cara. Tipo, você vai andando pela montanha com o seu off-road e você, tipo, vai procurando, você olha com o binóculo e você encontra objetivos secretos e você vai lá, você tenta chegar até eles com o seu off-road.
Uhum.
Tem um jogo aqui chamado Thank Goodness You're Here, vocês viram isso?
Não.
Do que se trata?
Ele é considerado um slapformer, cara.
Slap
não platformer, mas é um slapformer.
Plataforma de dar para as pessoas?
Eu convido vocês a verem isso, cara.
Thank goodness you're here, é isso que chama?
Eu pus aí no Zencaster. Enquanto isso, eu vou falando o resto aqui. Vai. Warhammer, um real-time strategy do Warhammer chamado Realms of Ruin. Vai sair para PlayStation 5 também, novembro.
Uhum.
É, Call of Duty Modern Warfare 3, né, que foi formalmente anunciado aí nas últimas semanas, a gente acabou nem falando nada, mas teve 9 minutos de gameplay, pra quem quiser assistir.
Ô, louco.
E Dustborn também, que vai sair pra PlayStation 4 e PlayStation 5 no começo de 2024. Tem alguma coisa que eu esqueci, Chesco, que você comentou com o Fábio no dia lá? Ou não? Uma coisa na cabeça.
Aqui. Acho que não, cara. Acho que é isso.
Vocês viram aí o Slapformer?
Eu tô vendo um vídeo aqui, cara. Que
doideira,
mano.
Cara, velho.
Parece ser mó legal.
É.
Parece um jogo, mano, alopradaço, assim.
Sim, parece. Pra quem quiser, tiver interesse, não tem nem como explicar, né, Fábio? Pra quem tá escutando, não tem nem como...
Cara, procura no Google que...
Como é que...
Direto, thank goodness you're here.
Pus o link no Zencaster, Francesco.
Boa.
Parece genial, cara. Não sei se vai ser bom, mas parece bom.
O que é? Significa Slapformer?
Eu não sei, velho. Eu não sei.
Uma plataforma de dar tapa, será?
E é um jogo bem com estilo desenho animado, assim, né? É. Que tipo.
Esse desenho animado meio propositalmente feio, assim, sabe?
Sim, mas é uma estética que quando funciona em algo interagível, eu acho bacana, tá ligado?
É irado. Eu acho muito legal, cara. Eu só de ver o trailer fiquei animadíssimo, cara.
Parece interessante.
Bom, Segunda demoradinha é sobre o PSP, Fábio.
Opa, aquele antigão que a gente tem faz muito tempo.
Não, pois é. Para os conhecedores, né, o PSP, que foi o primeiro handheld, o primeiro portátil da Sony, ele significava PlayStation Portable, né?
True.
Pois é, depois teve o PlayStation... Portátil. Exato, PlayStation Portátil. Depois teve o PlayStation Vita, e agora eles tinham o projeto Q-Lite, né? Ele, essa semana, finalmente a gente descobriu o nome do dispositivo, e ele vai chamar PlayStation Portal.
Bom.
Não PlayStation Portable, PlayStation Portal. E eles esperam que as pessoas não chamem de PSP.
Ah, na boa, né?
Pior que a gente vai ficar chamando de O Portal, né? Que vai ser bem ruim pra gente. Mas vamos lá. Foi confirmado que ele vai custar...
Portal tem significado de outras coisas, né? Tipo, o portal da internet ali, o portal pelo qual você acessa as coisas.
Tem um jogo que chama Portal, cara.
Tem um jogo que chama Portal.
Você não vai poder jogar ele no Portal, pensa certo? Nisso.
Não tem pra PlayStation 5.
Tipo, nem por streaming. Ah, não, porque não tem... O que é? PlayStation 3, 5. Não é? Não.
Tem pra 4 remake, não tem?
Eu acho que não tem. Acho que não tem. Enquanto o Fábio procura... Tem?
Portal 2 tem com certeza.
Então você pode jogar... Então você pode jogar Portal 2 se você tiver um PlayStation 5 e um PlayStation Portal. Beleza, Fábio?
Beleza.
E o jogo também, claro.
Beleza.
Bom, o dispositivo foi confirmado que ele vai custar $200 nos Estados Unidos, 200 libras no Reino Unido, 220 euros na Europa. E aí você pode imaginar que os equivalentes locais aí, especialmente no Brasil, né? Acho que a gente não tem o preço real ainda.
Cara no Brasil.
Isso. Apareceram algumas imagens dele ao lado de um DualSense, né, de um controle de PlayStation 5. A gente brinca que é um DualSense cortado no meio com uma tela embutida, mas assim...
Isso é exatamente isso.
É exatamente isso. As pontas do controle são, de fato, o controle, entendeu? Você pode... A sensação, a proporção, a dimensão, é tudo igual.
Uhum.
Ele tem todos os sinos e apitos do controle, né? O feedback háptico, o gatilho e tal.
Mas não tem o trackpad no meio, né?
Não, porque a tela é um trackpad.
Então,
né?
Mas o trackpad, além de ter o touch, tem o botão.
Bom ponto. Ah, tem uns botões em cima. Não, peraí. O botão... eu acho que é o botão... Tipo, se você olhar a imagem dele, do lado esquerdo tem o botão do PlayStation. Tipo, ao lado do Share, né? Tem aqueles dois botões em cima, que é o Options e o Share, né? O Share, do lado dele, tem o botão do PlayStation. Tá ali em cima. Então, você aperta com o dedão da mão esquerda. Do lado direito, na posição...
Tem um botãozinho.
Tem um botãozinho, é.
O que é esse botãozinho?
Não sei, cara. Pode ser que tenha a ver com o trackpad, não sei.
Desligar?
Deixa eu só terminar as características aqui do dispositivo, Fábio. Tela de LCD, 8 polegadas, 1080p, resolução.
8
a
polegadas.
A proporção da tela.
Desculpa, vamos discutir essas coisas conforme você fala. 8 polegadas, para quem não tem noção da dimensão, é maior que o Switch.
É maior que o Switch, mas a proporção do Switch também não é a de uma TV, né?
Não é.
Ele é mais largo, né? Ele é mais wide.
Tem certeza? Né? Acho que...
Não tenho certeza, mas eu realmente
acho.
Ele
encaixa perfeitamente na tela? Não fica nenhuma barra preta em nenhuma das duas versões?
Como que será que ele não corta dos lados?
Não.
Será?
Não corta, cara.
Tipo, manja quando você tem
a impressão sua, velho.
Não, escuta. Manja quando você tem um monitor ultra-wide que, tipo, o jogo sabe colocar... os ícones e tal que estão nas pontas, eles colocam nas pontas, e aí tipo, se você troca a proporção, ele simplesmente joga os ícones mais pra dentro e você deixa de ver os lados.
Sim.
Pode ser que seja isso, mas mais rápido ainda pra gente descobrir é só pesquisar Screen Ratio PlayStation Switch. PlayStation Switch não, Nintendo Switch.
Screen PlayStation Switch, olha aí.
Ratio Switch. 16:9. Tá
é
certo.
Igual aos TVs. Então tá bom.
Pera aí. Ele outputa 16:9, mas não tá saindo. Pera aí. Aspect Ratio Switch Screen. Cara, não tô achando Sim, 16 por 9, confirmado. É... 1080p, voltando né, para o PS. 1080p,
uhum.
60 fps, ele suporta até 60 fps. É, ele tem uma entradinha de fone, bom, uma saidinha de fone, que nem o controle, né, de 3.5mm, para você usar o seu fone com fio. É, e ele tem uma coisa que chama PlayStation Link, por quê? Porque ele não tem Bluetooth. Os, se você quiser usar um fone com ele, se você quiser usar AirPods, por exemplo, com ele, você não consegue. Não
quer
dá.
Quer dizer, você consegue, mas você não pare... Quer dizer, na verdade você não consegue. Em vez de parear com o PlayStation Portal, você tem que parear direto com o PlayStation 5.
Eu não sei se funciona,
só
cara.
Só que o PlayStation 5 não tem pareamento de Bluetooth para dispositivos de áudio.
Então você não consegue.
Então você não consegue. Mas você consegue com o fone da PlayStation, por exemplo, usando o USB direto no PlayStation. Eu suponho, que nem é com o Remote Play.
Suponha.
O Remote Play, eu posso falar por experiência, que se você tem o fone da PlayStation, por exemplo, e você usa o... Você tá, por exemplo, o Remote Play no computador, tá? Se você liga o fone no computador, você escuta o jogo. Se você liga o fone direto no PlayStation, você escuta o jogo.
Não tem delay?
Não.
Tipo, tem que ter. Mas ele deve ser
imperceptível
pra você. Mas ele tem que ter, porque... Porque as duas fontes não estão emitindo exatamente ao mesmo microsegundo, entendeu?
Cara, é uma diferença desprezível.
A não ser que, isso seria bem interessante, a não ser que ele retrase o do videogame. Entendeu? Isso, atrase.
Falou em espanhol aí, mano? O que é retraso?
Ah, mano, retrasado, cara. Retrasado.
É mais do que atrasado.
Não, não é mais do que atrasado. É, a não ser que ele atrase o que sai no videogame, entendeu?
Uhum.
Que poderia fazer isso, é perfeitamente normal. O...
Não, mas ele não tem como saber exatamente o quanto. Quer dizer, ele pode pegar uma resposta do sei lá. Não vou entrar
tem,
no
nosso tem. Aspecto. Ele tipo, ele meio que faz uma médiazinha ali do quanto que ele entende que vai atrasar e ele usa
ele
isso,
um
entendeu?
Ping pro que tá no remote play, ver quanto tempo demora e fala, bom, você tá demorando 2 segundos.
O... A minha barra de som faz isso. Porque, tipo, como ele precisa... Pois é. Como ela precisa mandar o... Na verdade, eu não sei se é a minha barra ou se é a minha TV que faz isso. Mas, tipo... Ele sabe que o som vai atrasar um pouquinho, então ele atrasa um pouquinho a imagem, pra não ficar desincronizado, entendeu?
Louco.
Aí pode ser que seja a mesma coisa, mas aí a gente já tá entrando aqui em suposições. Ah. É, o ponto é que você não pode usar um dispositivo Bluetooth nele e você precisa usar essa tecnologia específica da PlayStation, que eu entendo que é tipo um AirPlay, pra questão do som, entendeu? E a gente tava discutindo isso durante a semana...
Não só pra questão do som, mas ele vai jogar através do PlayStation Link, não vai?
Então, você vai jogar através do Remote Play, né?
Então...
Você vai jogar através do Remote Play. Mas o que eu ia falar é que a gente tava falando sobre isso essa semana, que eu acho que eles tiraram o Bluetooth pra garantir, pra assim, pra baratear o dispositivo. Talvez você pode estar falando aí de $20 de diferença.
Isso.
E conseguir estar abaixo dos $200, entendeu? É, e pode ser que esse PlayStation Link seja algo que precisa existir já por causa do Remote Play. Precisa estar no Wi-Fi? Não, não precisa estar no Wi-Fi.
Então,
precisa
estar
na mesma
rede?
Não precisa estar na mesma rede.
O Remote
Você
Play hoje?
Os dois dispositivos precisam, precisam estar online, mas eles não precisam estar na mesma rede.
Pera aí, os dois precisam estar online, mas não precisam estar na mesma rede. Tá, o PlayStation, o Remote Play hoje, existem duas maneiras de você se conectar. Uma é por rede, então ele vai do PlayStation pro meu roteador, do meu roteador pro meu computador, ou iPad, ou celular,
Sim.
ou o que seja.
Sim.
A outra é pela internet, Sim. que ele vai do PlayStation pro meu roteador, pela internet pro outro dispositivo, e do outro dispositivo se for o roteador, ou direto do celular, etc.
Eu acho... Desculpa, hein? Eu acho... que o que você está falando é o mesmo jeito de conectar.
Uhum.
E eu acho que existe um segundo jeito, porque nesse caso você está falando, eles estão online, entendeu? Se uhum. eles coincidentemente estão na mesma rede, a conexão entre eles não vai ser limitada pela conexão da sua internet, vai ser limitada pela conexão da sua rede, tá?
Que
sua
é o
rede
que acontece, local. Que é o que acontece hoje.
Sim, porque você está em casa.
É, eu posso tirar a internet que ele continua funcionando.
Você poderia estar aqui. Você poderia estar aqui e o seu videogame ligado e você poderia estar jogando no Remote Play. Uhum. Ia demorar um pouco mais, especialmente pela distância geográfica. tá? Mas o ponto é que os dois precisam estar online. Eu acho que existe uma segunda maneira de jogar o Remote Play hoje com o seu iPad, que é, que eu não sei se com o iPad funciona, mas pelo menos na época do Vita, com o PlayStation 4 e 3 e tal, era possível, que é uma conexão ad hoc, que chama. Que é, você não se conecta na internet, você conecta um no outro. Acabou, entendeu?
Mas por tecnologia Wi-Fi.
Eu não sei se por Wi-Fi tem. É porque tinha por cabo, né? Mas eu não sei se por Wi-Fi tem.
Então,
o ponto é que... assim, seria errado dizer que o PlayStation Portal só funciona em casa. Você pode estar fora de casa. Você só precisa que as duas coisas estejam online, entendeu? Que o seu dispositivo e o PlayStation 5 estejam online.
Uhum.
O que não existe, o que não funciona, é jogar pela nuvem. Que é quem tem PlayStation Plus Premium, por exemplo, pode fazer o que antes era PlayStation Now, que é rodar um jogo sem baixar ele, entendeu? Isso você... no Portal não tem.
No Portal direto não tem, mas você pode usar o Portal para acessar o seu PlayStation 5 e pelo PlayStation 5 streamar um jogo na nuvem.
Sim, a grande diferença de um pro outro, Fábio, é que em um você não precisa ter um PlayStation 5.
Sim. Não, entendo,
você precisa ter um PlayStation 5, entendeu?
Entendo, mas o que a gente tá falando é só que a gente tá reiterando o fato de que o PlayStation Portal é pura e exclusivamente pro Remote Play. Ele não faz sim. nada independentemente, tá?
Exato. Sim.
Mas sim. O que eu ia falar do negócio do wireless, do Wi-Fi, etc., é que eu acho que o PlayStation Link é uma conexão direta do PlayStation 5 pro PlayStation Portal. Que não depende do seu roteador. Então, se você tem como eu em casa, que tem um roteador e tem meu computador, computador da Ting, celular da Ting, tablet, sabe? Um monte de coisa conectada. Ele não depende do roteador, então ele faz uma conexão mais limpa, mais rápida e mais direta. Portanto, você tem um tempo de resposta mais rápido, etc, etc. Eu acho que o PlayStation Link vai oferecer isso.
Pode ser.
Você tá online para saber que é o usuário. Para saber que esse usuário é o mesmo usuário que está no PlayStation 5, para saber com que PlayStation 5 ele conecta. Mas uma vez conectado por PlayStation Link, eu acho que ele vai...
Isso também é o que eu tava falando durante a semana no WhatsApp. Isso é meio que o que os carros hoje em dia fazem com os Android e com os iPhones. E alguns sistemas de som também fazem isso, entendeu? Ao invés deles usarem a mesma frequência que todos os outros dispositivos Wi-Fi da casa estão usando, eles usam outra frequência. E aí eles, tipo, estão sozinhos, entendeu? E aí, supostamente, os dois dispositivos têm um alcance bom o suficiente pra, tipo, conseguir emitir um sinal forte o suficiente pra você conseguir ligar de um pro outro, entendeu? Sem você precisar passar pelo roteador. Ele deve, ele deve tentar rodar assim. Se ele não consegue, ou se fica instável, porque, sei lá, se você tá na cozinha, se você tá no quarto e o videogame tá na sala... Daí ele usa a internet, entendeu? Mas deve ser isso, o PlayStation Link deve ser isso que você falou.
Eu espero que seja e espero que seja bom.
Ah, eu acho que vai ser bom, cara. Agora é esperar a Digital Foundry, né? Ver o que eles contam.
Vamos ver. Se rodar da maneira que você tá esperando, Fábio, você planeja pegá-lo eventualmente?
Que pergunta difícil, cara. Desculpa, eu tô muito tentado a pegar porque eu uso muito o Remote Play, porque a gente divide a televisão aqui e a televisão que a gente usa... É a única Smart TV que a gente tem na casa, as outras TVs não são Smart, as outras não, a outra TV não é Smart. E a gente assiste muito Netflix, etc, o dia inteiro, todo dia. Então, assim, a gente divide bastante essa TV. Tem diversos momentos que eu tô jogando alguma coisa e a Ting tá assistindo alguma coisa, ou até que eu tô assistindo alguma coisa enquanto jogo. Então eu uso bastante o Remote Play. Mas eu não sei se o benefício... Porque, assim, hoje o Remote Play pelo computador funciona super bem, o Remote Play pelo iPad funciona super bem. E eu não sei se o benefício de ter um dispositivo só pra isso justifica um investimento de $200, tá ligado? Se fosse um pouco mais barato, definitivamente. Por esse preço, por esse preço também não é definitivamente não, saca? Então eu ainda tô bem dividido se vou ou se não vou.
É o preço de um DualSense Edge, não é? DualSense Edge é o nome dele.
DualSense Edge 280?
Agora você me pegou.
Agora eu te peguei.
Eu acho que ele é 200. 180 é o da Xbox.
Então agora você me pegou.
É o Elite lá da Xbox. Pode continuar, Chesco.
É $200. É isso. Vou continuar o quê? Desculpa.
O que você tava falando?
O que eu tava falando?
Mano, você parou no preço.
Eu parei no preço.
É.
Não, mas era esse meu ponto. O ponto era o preço. Tá. Era tipo, pô, é o preço de um controle Pro. É, não é barato. É, não sei. Aqui Pro, eu acho que deve compensar. Cara, porque vai ser tipo.
Eu acho barato. Eu acho barato pra o que é.
Eu não
mas...
sei, eu não sei se eu acho, não, cara.
Eu acho barato pro que é, mas eu não acho que seja barato pro que faz. Porque tem outras coisas que já fazem.
Cara, eu acho que você resumiu bem.
É, eu tenho a sorte de já ter outros dispositivos que fazem. Se eu não tivesse um computador que rode o Remote Play legal, se eu não tivesse o iPad que rode o Remote Play legal, se eu não tivesse um celular que rode o celular pequeno e tal.
Não, se não celular, tivesse, o problema dele é o tamanho da tela, né?
É, a tela celular,
é limitada,
é
você perde muita informação.
Você, você vai precisar, você precisa pagar por um controle a mais no celular também. É, no computador, no iPad, beleza, você usa o controle do... Você usa o controle do videogame que você já tem. Se você tem um PlayStation 5, você tem o controle, né?
Uhum. Com seu, você pode usar o controle do PlayStation 5 numa boa.
Eu sei, mas é tipo, já é pequeno. Você vai deixar a tela ainda mais longe, sabe? Pra segurar o controle, não sei.
Ah, compra suportezinho, que nem o que eu tenho.
Sim, mas esse é o meu ponto. Você precisa comprar alguma coisa a mais, entendeu?
Ah, é. Mas eu,
pelo tipo, eu acho que ele é o mais barato que ele poderia ser. Uhum. Se você pensa que é um dispositivo que só faz isso, então você sabe exatamente o que ele faz, não tem falsa expectativa, pra fazer isso ele é barato, entendeu?
Entendi.
O ponto, na minha opinião, é que muita gente não precisa dele, entendeu? É. Muita gente não precisa dele. Então se você pensar que tem, sei lá...
Inclusive,
vamos brincar um pouquinho de números.
Dele, mas
existem 40 milhões de PlayStation 5 no mercado, né? Hoje, supostamente. É, cara, sei lá... Um 40 avos disso, se vender 1 milhão de unidades dessa, tipo, já é, eu imagino que pra eles já é excelente, sabe?
Uhum.
Provavelmente irreal também. É, se vender 500 mil no mundo, que eu acho que é bem provável, pô, legal, é uma opção a mais que deu pra você, entendeu? Eu acho que hoje, assim, eu acho que antigamente, cara, talvez na nossa época que a gente era criança e tal, não sei na casa de vocês, mas, porra, na casa da minha família, cara, tipo, tinha televisão, a televisão era maior ainda por cima, né? Mas, tipo, tinha televisão em todos os quartos, televisão na cozinha, televisão na sala, sabe? Hoje em dia, as pessoas moram em lugares menores, né? Em apartamentos menores e tal, em cidade grande, com o preço que tá pra você morar numa cidade grande, especialmente em países de primeiro mundo. E muita gente não tem TV, ou muita gente tem uma TV, sabe? E sei lá, daí você... Mora sozinho, mas depois você vai morar com alguém, ou ser um roommate, ou tipo, seu SO. Casal e tal. É, o sua SO. E aí uma pessoa quer assistir Netflix e outra pessoa quer jogar videogame, e isso permite fazer isso, entendeu? É simplesmente uma opção a mais.
Uhum.
E tipo, se você pensar, cara, não existe nenhum outro dispositivo que faz o que ele faz melhor do que ele faz. Tanto ergonomicamente, como imagem.
Concordo. Mas eu... Né? Vou te dizer que eu preferiria pagar metade do preço ou menos por um controle que seja só um controle dividido no meio que eu possa acoplar nos lados do meu iPad.
Porque o iPad é grande, né?
É bem maior, o iPad é grande, ele tem uma tela ótima.
Não, o seu iPad provavelmente é muito mais pesado do que esse negócio.
Não é tão pesado.
Não, é que eu acho que ele deve ser muito mais leve, entendeu? Sei, é interessante o que você tá falando. Tipo, seria legal se você pudesse cortar o seu controle no meio também, né?
É, então... Por tipo, muito menos dinheiro, valeria a pena, entendeu? Se você falar assim, existe um controle dividido no meio que custa, em vez de $200, vai custar $180, ó, paga um pouco a mais e vem com a tela já, tudo bem. Mas se você falar, olha, o preço de um controle é 70, por 85 você compra um controle que separa e você pode acoplar no iPad, pra mim valeria muito mais a pena.
É, não sei, velho. Assim, eu acho que eu andei lendo coisas na imprensa aí, de tipo, na imprensa, na internet, de tipo, gente metendo pau, falando que é oportunidade perdida e tal, cara, não sei, acho que todo mundo gostaria que a Sony fizesse um Steam Deck, sabe, ou um Vita 2, mas, tipo, a gente sabe por que deu errado o Vita, e a gente sabe por que deu errado o PSP, e a gente sabe por que deu certo o Switch. Switch é um tipo diferente
TV. O mesmo Vita na época dele, ele não era exatamente tipo um Steam Deck de PlayStation, né? Ele não rodava tudo que o PlayStation atual, da época rodava.
Mas o Steam Deck não roda tudo que o computador da atual
roda. Não, mas ele roda um monte de coisa atual, roda coisas pesadas, roda em resoluções mais baixas, em frames às vezes mais baixos também, mas ele roda, entendeu? Às vezes seria, o equivalente disso seria um sei lá, um Vita 2 que rodasse os jogos de PS5, só que... É, ou de 4 pra cima, que enfim, rodasse todos eles, só que limitadamente, entendeu? Tipo, uma bem limitada em resolução, às vezes em, não só resolução e frame rate, mas settings um pouco menores, que isso pudesse ser mais modulável como num computador, sabe? Para os desenvolvedores. Tipo, ah, tem que rodar em tudo, beleza, daí eles vão...
Eu acho, cara, que o certo... Porque assim, eu não sei quanto a vocês... Mas...
Não tô falando que tinha que ser assim, só tô falando que o mais equivalente seria isso. Tipo, aí não dá pra saber se ele seria um fracasso, entendeu? É mais porque acho que eles colocaram o pé. Acho que assim, gato escaldado tem medo de água fria, né, cara?
Sim. Mas a água fria é ter duas plataformas distintas, diferentes, separadas, entendeu? É o jogo sair ou pra Vita ou pra PlayStation 2 ou 3 na época, entendeu? É, eu acho, na minha cabeça, e eu levo tempo pensando assim, assim, eu não vou querer jogar Elden Ring na privada, entendeu? Uhum. Tipo, eu vou querer sentar na frente da minha TV gigante com um som bacana, entendeu?
Uhum.
Alto, se possível, se não tem ninguém dormindo. É, agora, tipo, Dead Cells, por exemplo... Sim, que eu posso querer jogar na privada. Então, e os dois jogos... Assim, Dead Cells existe versão de PlayStation 5. O certo seria... Beleza, esses dois jogos são de PlayStation 5, certo?
Uhum.
O certo seria que o... Que talvez a gente tivesse um... Que o Heavy, né? Que o Fábio falou na época. Que não fosse um dispositivo assim, portátil. Que a plataforma ainda fosse PlayStation 5, entendeu? Que ainda fosse ponto PS5, o jogo... Mas que, tipo, tivesse alguns jogos que tivesse o selinho ali, ele roda no... Que nem tem do Steam Deck, né?
Uhum.
Garantido que ele roda no portátil ou não garantido que ele roda no portátil. Elden Ring não vai rodar, cara. Sinto muito. Se você quiser, você usa o streaming. Se você não quiser, você vai jogar Dead Cells.
Entendi.
E o Dead Cells roda, entendeu?
É,
porque, cara, isso na época do PlayStation 2, todos os jogos eram mais ou menos do mesmo peso, entendeu? Eles todos exigiam mais ou menos a mesma coisa. Depois começaram a sair os indies e tudo mais... Hoje, você tem jogo muito simples rodando de PlayStation 5 e você tem jogo muito pesado. Gran Turismo 7, não, cara, você não vai jogar local, entendeu?
Uhum.
Agora, Hades, Dead Cells e tal, aí esse sim. É, Vampire Survivors, podia, entendeu?
Podia.
Esse sim.
Aí, assim, o que você tá falando faz muito sentido pra mim.
Legal.
Por exemplo, se fosse um negócio que tipo, fosse basicamente idêntico visualmente e tal...
Sim.
É... Só que fosse $250 e, tipo, ele streamava os jogos pesados, só que ele rodava jogos mais leves. Eu acho que seria, seria muito legal, tá ligado?
Seria vantagem.
Porque daí agora... você ia poder ter jogos mais leves baixados e jogar onde você quisesse, entendeu?
É, agora, mas assim, eu não acharia que isso tá, que essa carta é completamente fora do baralho.
Sim, é isso que eu falar. Eu vou puxar um assunto aqui que é polêmico. Duas coisas que eu acho
polêmico.
Que você é lançar essa parada, ver se dá certo ou não, ver quanta diferença faria se ele fosse independente e lançar depois um PSQ em vez de Light e Heavy. Em vez de um
Portal. E quanto mais tempo passa, mais tecnicamente factível isso
fica,
é.
E a segunda possibilidade, que eu acho que é a possibilidade mais provável ainda, inclusive eu apostaria que assim, dentro de 2 meses isso vai acontecer, depois que lançar, dentro de 2 meses, porque vamos imaginar o seguinte, você tem um dispositivo que wirelessly, ou seja, sem fio, se pareia com seu PlayStation 5, seja pro roteador, seja pelo PlayStation Link, seja pela maneira que for. O que significa que esse dispositivo, independentemente, tem conectividade com internet, de alguma maneira... algum tipo de processamento interno, algum tipo de memória interna, porque eles vão precisar ter firmware e etc. Então ele tem um sistema próprio ali, então de alguma maneira alguém vai hackear essa parada pra botar emulador de Pokémon, pra botar, sabe, emulador de Game Boy, e aí eu acho que isso vai virar um hardware que vai virar muito mais cobiçado. E assim como foi com o PlayStation 2 ou com o Xbox no Brasil, que vendeu pra caramba porque era hackeável, eu acho que isso talvez aumente as vendas do dispositivo, o que faça com que eles tenham interesse em melhorar o dispositivo, o que faça com que eles tenham interesse em lançar o PlayStation Portal 2.
Eu acho que isso aí depende do interesse que eles tenham disso ser hackeável ou não. Porque eles, sei lá, eu acho que a hackeabilidade do PSP e do Vita, eu acho que fez muito bem pra eles.
Vendeu muito mais dispositivo.
Mas...
A do Vita veio meio tarde, mas...
Mas não deu certo, né?
Eu não diria que não deu certo, eu diria que deu certo pelo tempo que funcionou ali. Parou de dar certo, não acerta outro campeonato.
Mas assim, eu acho que, sei lá, vamos ver o que rola aí, e pode ser que esse... É o que você falou, é verdade. Pode ser que esse PlayStation Link pode ter mais coisa por trás ainda. Vamos ver. Vamos falar dos fones que também tem a ver
com o
Link. Exato. Os AirPods, né? Os PlayStation Pods aqui já tinham sido mostrados antes. Uhum. Eles se chamam Pulse Explore. Eles vão custar Eles vão custar $200 também, então o mesmo preço do videogame aí, né, do PSP.
E ele vai ligar pelo PS-Link no negócio.
Eles usam o PS-Link e eles têm Bluetooth, então você pode ligar tanto um ou com o outro. Tem também o Pulse Elite, que é igual o fone do Fábio aí, só que ele é Elite, né, uma versão
ele
assim.
Ele tem uma perninha a mais, assim, na verdade ele vem...
Ele tem duas perninhas a mais porque é o microfone, né. E vai custar $150 ou 130 libras, ele tá um pouco mais barato na
$200 esse e 150 o outro?
Não, é 150, o fone.
Tá.
O headset, esse eu chequei porque eu tava curioso, eu achei interessante.
Esse Elite, ele tem o áudio lossless, né? Mas ele também tem uma coisa bem interessante que é o...
Cancelamento de ruído.
Então, não é cancelamento de ruído, eles chamam de rejeição de ruído melhorada por inteligência artificial.
Tá.
Então, tipo, acho que é pra você manejar as suas expectativas de achar que não vai ter nada de ruído, mas ele deve dar uma ajudada. Uma coisa interessante é que você consegue ter ele pareado tanto com o Link como com o Bluetooth ao mesmo tempo, entendeu? Então, tipo, se você tá jogando e o seu celular tá pareado no fone... Toca, ele para e você atende, entendeu?
Adoro.
Isso eu acho legal também.
É legal, bem legal.
Uhum.
Vamos continuar aqui, porque dias depois foi anunciado que a Sony, né, não a PlayStation, na verdade que a SIE, né, a Sony Interactive Entertainment, comprou a Audizi, que é uma empresa especializada em fones.
E eles estão já colaborando nesses dois dispositivos, né? Pelo que eu entendi.
Então, não sei.
No Elite e no Explore. Eu acho que sim, cara.
Eu tinha entendido que não, cara.
Tá.
Mas talvez a gente vai saber isso logo menos. E a gente não tem valor, ideia de preço também, né? De quanto que pagaram.
Não.
Depois, Chesco, eu acho que você vai saber melhor explicar essa história aqui, cara. A Microsoft... vai vender os direitos de streaming da Activision Blizzard para a Ubisoft.
Tá, não sei explicar isso.
Tá. A Ubisoft tem o Ubisoft Plus, né?
Uhum.
Que é tipo da EA lá, né?
Tipo um esquema de assinatura, deles, né? Você paga para você ter acesso aos jogos deles, às vezes mais barato, às vezes de graça.
E a Ubisoft é a sua empresa sozinha, né? Ela não pertence a ninguém.
Correto.
Correto.
Então a Microsoft anunciou que eles estão propondo que a Ubisoft compre os direitos de ter os jogos da Activision Blizzard no Ubisoft Plus. Pelos próximos 15 anos.
Entendi.
Porém, a Ubisoft Plus tá em outras plataformas. Tipo,
correto.
Como por exemplo na PlayStation.
Correto.
Assim, essa é a notícia, tá? O que ela significa já é outra história.
São outros 500, como dizem.
São outros 500. Eu acho que isso é meio que uma cartada, talvez, final, pra garantir que a compra saia.
Entendi.
Vocês vão ter acesso a essas coisas através de um outro mecanismo aí.
Isso.
Mas libera, né?
Que seria muito engraçado se depois eles quisessem comprar a Ubisoft, né?
Engraçado e imprevisível, né?
Sim.
Mas eles não poderiam só permitir que isso acontecesse, só que não deixar fazer isso no PlayStation, por exemplo? Tipo,
pode.
A Ubisoft vai ter os jogos da Activision Blizzard no catálogo dela, só que não no PlayStation, nem...
Pode.
Ah, então.
Pode. Pode sim.
Seria uma safadeza,
a mas questão pode. A questão é, qual que é a utilidade disso pra pessoa que tem no PC ou no Xbox, que daí já vai ter o Game Pass, já vai ter os jogos da Bethesda, pra que vai adicionar pra ela?
Depende se você gosta de jogos da Ubisoft.
É, né? Pra quem já assina a Ubisoft pelos jogos da Ubisoft, você ganha os jogos da Bethesda.
E pra Ubisoft pode ser interessante, porque eles podem garantir várias assinaturas do Ubisoft Plus no PlayStation, por exemplo.
Não acho que ninguém ia pegar por acesso causa a jogos disso.
Talvez no futuro só vão estar no Game Pass, entendeu? Curioso. Curioso e interessante. Eu me pergunto o preço disso também, que esse preço a gente não tem, né?
Não temos ainda.
Mas pode ser muito vantajoso para a Ubisoft, sabe?
Pode.
Bom, senhores, é isso que a gente tinha para hoje.
Beleza, rapaziada.
Beleza.
Tá bom.
Obrigado aí pela companhia, pela audiência. Esse foi o episódio 178. E a gente se vê no próximo episódio aí, na próxima semana.
Com o que estamos jogando nessa semana, na semana que vem. Notícias.
Valeu! O Fábio vai contar muito de Assassin's Creed 6.
Exatamente.
Falou,
rapaziada. Abraços.
Boa, amigos, boa semana. Abraços. Valeu.